junto a vocês. Encontrei um podcast, é uma boa companhia. Enquanto faço um cocô, ah, eu vou baixar. Cinema, games é bom, quadrinhos também é massa. Coloca logo no som, Android ou no iPhone. Cinema, games é bom, quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa.
Boa tarde.
Boa noite.
Is it really that time again?
Rise and shine, Mr. Freeman! Sejam bem-vindos a mais um Matando Robôs Gigantes, desembarcando desse trem, quem sabe aonde, depois de tanto tempo. Eu sou o Afonso Pé de Cabra Solano e diretamente de Brasília.
Diogo, cópia do Facehugger Braga.
You're going out there to destroy them. Right.
Senhoras e senhores, no programa de hoje temos um super convidado diretamente do canal Tutorial, que tem na Twitch, tem no YouTube, tem em todo lugar, tem podcast. Recebam, senhoras e senhores, o Totoro!
Oi, e aí, gente? Tudo bem?
É, Totoro!
É isso aí que... obrigado pelas palavras.
Mas olha só, o Totoro, além de tudo isso que o Didi falou, o Totoro é um ator internacional, Didi.
Olha.
Você não pode esquecer disso. É.
Inclusive, eu ganhei um Emmy essa semana.
Emmy é boa! Salve de palmas para o Totoro.
É verdade. Caraca, isso. Cara. O Porta dos Fundos ganhou um Emmy internacional de melhor comédia.
Caraca.
Do especial de Natal do ano passado. Então, eu já posso me referir como um ator premiado do M. Gabriel Totoro. Agora eu só vou me referir assim. Eu tirei uma licença cirúrgica do tutorial. Estou um tempão sem lançar meu podcast, pretendo voltar logo. Mas o que eu continuo fazendo minhas lives na Twitch. twitch.tv/Totoro. Se você quiser conversar com um ator premiado por um M. Totoro.
É 1998, senhores. Ainda não temos barbas.
Eu tinha.
I'm a man!
Matrix ainda não havia saído do cinema. A gente não sabia nada sobre nada.
Isto não é real.
Mas tivemos algo que mudou a cultura pop para sempre neste ano, que foi o primeiro Half-Life. Eu queria que vocês dois me contassem qual foi o primeiro contato com a experiência Half-Life, aqui para a gente tentar construir o que, que é esse evento, essa série, essa marca, tanto para quem, né, tá aí saudosista, tá animado pro que a gente vai falar do Half-Life Alyx, quanto para aqueles que não tem ideia do que tá acontecendo. Tem muita gente mais nova, né, que acompanha a gente, que, velho, mano, nada a ver, Half-Game, é o novo filme da Pixar, isso aí, mano.
You guys are retarded. Mas o Half-Life, na época, eu conhecia muito, meu inglês era um lixo, né, o meu computador, ele sempre foi, eu nunca tive um computador fodão, assim, meu computador. Ele sempre vieram.
Poucas pessoas tinham naquela época.
Mas era.
E era sempre assim: o seu tio melhorou o computador dele e sobrou a Sound Blaster 16. Aí ela, porra, agora tem a Sound Blaster 16 porque meu tio tinha comprado 32. E aí agora tem uma placa de Model S Robotics, não sei quanto. E aí, sabe, ia pegando sempre o que sobrava da galera, assim, dos tios e tal, ia construir um computador pra mim.
A gente era aquela coisa meio cyberpunk de ir, como se fosse ir pro lixão, pegar as sobras dos outros, e a gente montava os nossos PCs, Totoro. Né? Tinha um pouco disso, assim.
Era mais ou menos isso mesmo.
E eu lembro que numa dessas, tinha uma leva de jogos que o Afonso, por eu não saber inglês, ele preparava um mini menu pra mim. Ele pegava uma folha de papel A4. Olha isso, Totoro. Olha o que é amigo, hein? O cara preparou. Ele pegava uma folha de papel A4 e desenhava, tipo, um teclado na folha de papel A4, botando o que era cada botão do teclado. Eu tinha guardado isso até vir pra Brasília, depois sumiu.
Que maneiro.
Ele fez isso pra mim em mais de um jogo. E se eu não me recordo bem, ele fez um resumo da história do Half-Life, porque eu não entendia inglês.
Uhum.
Sabe qual é? E aí ele escreveu uma sinopse, mais ou menos, do que é o Half-Life. E então eu lembro dessa associação que teve esse momento. Eu tinha essas folhinhas até pouco tempo, cara. Eu
queria que os amiguinhos compartilhassem da experiência Half-Life.
Era do caralho.
A nossa vida, Totoro. E você, doutor?
Aquela, principalmente, aquela introdução, você tá no carrinho lá, chegando no trabalho,
trenzinho, né?
Chegando no trabalho, foi uma experiência, assim, que na época me marcou muito, assim, sabe?
Uhum. Não, cara, eu tinha um elemento nessa transição, tem um personagem ali que é realmente famosíssimo, que eu, principalmente no início, eu chamava de Canceroso. Canceroso, pra quem não lembra, era um personagem do Arquivo X.
Sim.
Que era um cara meio que do governo e tal.
Uhum. É o G-Man. Mas o G-Man é claramente inspirado por esse arquétipo do Canceroso do Arquivo X, com certeza.
Quando eu vi o Canceroso, logo nessa primeira cena, você já olha e vê um cara ali. Só que durante o Half-Life, isso aparece mais. Você tem alguns contatos.
Sim,
tal.
Sim, sim.
É. E aí, eu associei as duas séries.
Você achou que por isso era a mesma coisa, era o mesmo universo.
Tantos amiguinhos de longa data como o Didi, quem acompanha o MRG há muito tempo, sabe que o Half-Life, ele está entre as minhas franquias favoritas de videogame de all time, Totoro.
Uhum.
O Half-Life 2, ele tá pra mim e pra muita gente também, ao lado assim de Shadow of the Colossus, Super Mario World, diversas razões, o pessoal sabe, algumas a gente vai falar. E eu lembro que o meu primeiro contato com Half-Life, ou Half, vamos de Half-Life, né? Porque
eu prefiro.
É o que todo mundo falava no Brasil. Veio do meu amigo Rafael Damiani.
Olha!
Ele é ilustrador das capas dos meus livros do Espadachim de Carvão, e ele é o cara que era mega nerd, assim, meu amiguinho de brincar de comandos em ação, Lego.
Caramba!
Tinha amigo de infância, o Didi conhece.
Porque é um ilustrador de primeira, autodidata, cara realmente diferenciadíssimo, impressionante.
Fodão, fodão, o Damiani é fodão mesmo. Ele era o cara do PC fodão também. A gente tinha os nossos PCs meio cyberpunk lá, catando as peças no lixão, e ele tinha o fodão. E aí ele sempre me chamava pra jogar na casa dele. E de fato, até então, o mundo entendia os jogos de primeira pessoa como aquela coisa straightforward, né? Você,
sim,
os demônios estão chegando e tem que atirar.
Come get some.
Na época, a gente vinha de Wolfenstein 3D, a gente vinha de Doom.
É que eram jogos que eram pura inimigo, assim. Você entrava, era quase arena, né?
Exato.
Quase arena shooter, que se chamava, assim. Você entrava e matava bichos.
Pois é, eram jogos que eram baseados muito na jogabilidade só, sabe? O jogo, pra ser bom, ele tinha que ser um jogo de jogabilidade boa, onde você vai ter um combate legal, um tiroteio bom. A história era importante, sim, mas não era o foco da parada. Não se tinha um.
Não era tão importante assim, né? No caso de Doom, por exemplo, até de Wolfenstein não era nem um pouco importante, assim.
Olha, O Hitler criar super soldados é maneiro pra caralho. Ah, puta história,
porra. E aí, ele um dia me ligou e falou assim: cara, vem aqui em casa.
O negócio é sério.
O negócio é sério, meu irmão. Welcome to the HEV Mark IV Protective System. E aí, de cara, a gente já entendeu que era um bagulho diferente. Ele ficou assistindo eu jogar. Isso é muito interessante, né? Daquela dinâmica nossa, assim, anos 80, 90.
Uhum.
E eu lembro que quando começou o tiroteio, finalmente, mais pra frente, que aí você, tipo, agora é o meu ambiente. Aqui eu sei exatamente o que fazer. Quando aparecem os soldados querendo fazer a limpeza ali, né? Das testemunhas. Uhum. Eu lembro de entrar num cano, assim. Eu falei, bom, aqui eu estou seguro da inteligência artificial, que eu estou careca de saber. E eu nunca esquecerei a granadinha que entrou no cano. Pim, pim,
rolando, né? Aquele som.
E eu morri, e eu lembro de ter ficado aquele barulho, né, do reflexo. Eu falei assim, eu virei pro Damiano e falei assim, cara, o que aconteceu? Ele falou, eles jogaram uma granada dentro do lugar onde você estava escondido. Eu falei, não.
Não. It's not true.
Não, não existe isso, Rafa. Existe, cara. É diferente.
Mas você até citou uma parada que eu acho interessante até fazer um paralelo com hoje em dia, né? É, o nosso grupo de amigos sempre teve essa característica da gente gostar de ver os outros jogando. Então, por exemplo, o Afonso pegava um jogo, eu lembro da... A gente já falou isso numa região há um tempo, mas o Silent Hill, sabe? Eu joguei o Silent Hill do lado do Afonso. O Silent Hill inteiro. Me caguei de medo, sofria. O Afonso, ele marcava, a gente ia pra lá e sentava, ele ia jogando e tal, e era maravilhoso. E isso era o antecessor do que a gente vê hoje com os streamings, com, né, o Twitch TV.
É verdade.
E a mesma coisa, você vê as pessoas jogando, cara.
Você não tinha nenhuma barra de vida dizendo qual era a sua vida, até você finalmente colocar a sua armadura e aquela armadura te dá aquelas informações, entendeu? Pô, isso é uma sensação muito maneira, sabe?
É, ainda tem um elemento, Totoro, da parada do crowdbar, né? Do crowdfunding, não. Como é que é o nome da parada?
Crowdfunding, não. Do pé de cabra.
Porque assim, quando o bicho pega, tudo, a merda acontece e você vai sair na porrada, você tem que se defender para sobreviver. Viver, normalmente o que você espera, né, quem veio jogando Wolfenstein, Doom, etc, esperava uma puta arma foda, uma bazuca, uma metralhadora, escopeta, alguma coisa assim. Quando chega o Half-Life, eles dão um pé de cabra.
O manual do Half-Life 1, ele já entregava na primeira página, não sei se vocês vão lembrar disso, a carta de boas-vindas do seu supervisor.
Olha que foda!
Do laboratório.
Olha que legal.
Que tava te recebendo naquele primeiro dia de trabalho. Então, Mr. Freeman, seja bem-vindo, meu nome é fulano de tal, pipipipapapá. E aí você fala, peraí, então eu não sou um soldado, eu não sou um agente, muito menos um espião, eu sou um cientista. Um nerd. Cientista. E é por isso que ele te dá um pé de cabra e fala, velho, se vira.
É isso.
Né? Uh-huh. A virada do Gordon Freeman no primeiro Half-Life, de um cientista nerdão que fez uma cagada, né? Porque pra quem não lembra, ele faz uma... Uh-huh. Faz ou foi induzido a fazer, existe a discussão, uma cagada com material que veio de uma outra dimensão, isso abre um portal e essas duas realidades se fundem ali, né? Então ficam os monstros vindo pro nosso universo e tal, e o laboratório, o famoso barata voa, como diria meu pai. E aí na metade do jogo surge esses militares enviados pela empresa para fazer essa limpeza. Vão matar todo mundo, alienígena, cientista, ninguém, todas as testemunhas.
Sim.
E acontece aos poucos essa virada de você ser um nerd para você se transformar nesse, entre aspas, herói de ação, num estilo meio John McClane. É um cara, né? Eu não sei se vocês lembram que eles vão escrevendo nas paredes, tipo assim, desista, você é apenas um homem.
E fora a questão histórica, a gente também teve uma parada que eu, pelo menos, nunca tinha visto, que depois que o Half-Life veio, ele gerou mods.
O suporte aos mods que eles colocaram e o sistema que eles colocaram foi coisa que, na verdade, revolucionou os jogos, criou alguns dos jogos mais populares do mundo, como aquele tal de CS.
É verdade.
Tem a galera que joga esse jogo até hoje, né?
Pois é.
E realmente, isso foi uma coisa completamente revolucionária, né? Que talvez não tenha sido intencional.
E o apoio da Valve em cima da galera que tava brincando era tão bacana que permitiu que as pessoas tivessem acesso a ferramentas mágicas, botar as ideias delas pra frente, né? E aí realmente deu esses filhos. E acaba que a gente tá passando rapidinho aqui pelos mods e tal, e até continuações oficiais do Half-Life, que ele teve várias continuações, né? A mesma história lá, só que ao invés de contada pelo Gordon Freeman, ela era contada pelo Barney, pelo segurança, né?
Sim, sim. É, aquele Opposing Forces.
Opposing Forces, puta, eu gostei muito também. Era um militar, né? Um dos caras.
Você era um dos militares, assim.
Que chegou lá pra fazer limpeza. We will not lose the war. A Valve mesmo, ela passou uma grande transformação de uma pequena empresa que deu sorte num jogo muito bem feito para uma empresaça tinha que, meu irmão, e agora? Como é que vai ser a sequência do, né, do jogo que foi um divisor de águas? E aí os caras conseguiram, meu irmão, fazer um outro estrondo em 2004. No final do Half-Life 1, então, o Gordon Freeman, ele é abordado por esse homem de preto.
Ah, exatamente. É que eu fiquei na dúvida se isso acontecia no final do Half-Life 2 ou do 1, mas é lógico que é do primeiro, é verdade.
Do 1, é. E aí ele fala pra ele, olha, você acabou sendo parte imprevisível de uma série de acontecimentos. Aí, aí você começa a entender que tem uma coisa envolvendo não somente portais interdimensionais, mas viagem no tempo também, interplanetário. O cara fala, olha, você pode morrer aí onde você tá, porque uma hora
te dá essa escolha, né? Essa escolha é muito desagradável, né?
Tipo... Você vai acabar morrendo e tal, os caras vão chegar aí, os monstros vão te pegar pra papá, dentro do contexto lá do primeiro jogo, ou você vem comigo e eu vou mudar a sua vida. Você vai saber o que tá acontecendo. E aí você dá esse passo em direção ao portal. É legal que você pode recusar, né? Não sei se vocês lembram, você pode recusar ficar, ele fica chateado, ele, well, this is disappointing.
Ah, é? Não lembrava disso.
E aí ele fecha o portal e aí vem um monte de monstro e você morre, assim.
É. Ele morre, é isso.
Mas a ideia é que ele entrou no portal. E aí nesse 2, Totoro?
É, no 2 você acorda dentro de um trem também, assim como no início do Half-Life 1, só que esse parece ser um trem que parece tá indo para uma cidade, né? Um trem com outras pessoas dentro do trem. E aí você está vivendo numa sociedade meio distópica, né? E o mundo teve uma invasão alienígena e a sociedade meio que está sendo dominada por esses aliens. E existe uma parte da sociedade que serve como... tem um governo fantoche, né?
Isso.
Que segue as ordens dos alienígenas, assim. Então, conseguiram chegar no nível mais alto ainda, né? Porque tem todo aquele início que você tá, tipo, meio que num lugar que é como se fosse um campo de concentração. Tem aquela cena que o guarda te pede pra jogar um negócio no lixo.
É verdade.
Além do visual do jogo, que na época foi uma coisa absolutamente incrível.
Sim.
Né? Foi o jogo que engoliu Doom 3, né? Que Doom 3 foi lançado na época.
Que
todo mundo, nossa, que visual incrível e tal. E Half-Life 2 conseguiu superar Doom 3.
You guys.
Uma das primeiras coisas que impressionou, quer dizer, casando o aprimoramento tecnológico com o narrativo, foi a capacidade das expressões faciais das pessoas.
Exatamente, exatamente. Foi uma coisa absurda. É tão incrível que se você jogar Half-Life 2 hoje em dia, você ainda acha as expressões faciais assim bem legais. Assim, sabe?
Pois é, cara. E aí, de fato, ele conseguiu pegar uma história que era muito mais simples no primeiro Half-Life
e
fazer o que o Matrix não conseguiu fazer tão bem, né? Às vezes a gente zoa, pegar um negócio que era pra funcionar sozinho, dá pra expandir isso aqui, vamos ver, e meu irmão, eles expandiram dessa forma que o Totoro falou, nesse futuro distópico fascista, e aí você agora você faz parte de uma força, né, quer dizer, que ele não explica exatamente, mas você tá trabalhando junto com aquele homem de preto, com o G-Man, pra alterar essa realidade nova ali.
E até a adição dos personagens é muito legal, porque vários personagens que no Half-Life 1 era só tipo um cientista genérico ou um guarda, genérico, acabaram se tornando o elenco do Half-Life 2, né, cara? Isso é muito incrível, assim. O Barney, por exemplo, que é um dos... Que é literalmente o guarda que recebe o Gordon Freeman no Half-Life 1, é o primeiro guarda que ele encontra quando ele sai do trem. Um dos personagens mais importantes do Half-Life depois.
Porra, eu tô vendo, inclusive, que o Blue Shift você joga. É um personagem do Blue Shift. É o personagem do Blue Shift que você joga, se não me engano.
Sim, exatamente.
Que foda.
You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times.
E olha, uma coisa também que ficou muito marcada no Half-Life, e ela está nos checkboxes desses templates que o Half-Life 1 e o Half-Life 2 estabeleceram para os jogos que vieram depois. Uma delas é o uso da física nos jogos.
Sim.
No caso, a arma de gravidade do Half-Life 2 permitir que você, pra quem não jogou, resolvesse puzzles, quebra-cabeças, usando o algoritmo de gravidade realística, né?
Que era super avançado, assim, não tinha nada parecido na época, assim. Não,
e era tão avançado que depois eles fizeram a série do Portal, né? Portal 1 e Portal 2, que são jogos baseados na mecânica da física, né? Do jogo, né?
O Portal, na verdade, não foi feito inicialmente pela Valve, né? Foi feito por uma...
Olha, não sabia,
foi feito
não.
Por um grupo de estudantes daquela faculdade DigiPen, que é uma faculdade especializada em jogos e tal. E aí isso mostra uma outra coisa que a Valve sempre gostou muito de fazer, que é de pegar...
Roubar ideias.
Não é nem roubar ideia, porque não, pior que não, porque eles realmente eles contratam todo mundo. Eles pegam
Sim,
uma equipe.
Eles contrataram a galera.
Eles pegam uma equipe que está fazendo uma coisa legal, que eles gostam, e eles contratam a equipe inteira para fazer assim, sabe? Eles fizeram a mesma coisa com Counter-Strike, com Dota também, foi mais ou menos a mesma coisa. Isso. A Dota já é bem mais complexa, que eu não quero entrar aqui, mas com Portal o próprio Left 4 Dead foi isso também. Eles pegaram a empresa, a Turtle Rock, que tava fazendo o jogo, e falou assim: não, vem vocês pra cá, sabe?
Oi, vem pra cá.
E teve uma coisa também que a gente tem que lembrar, que foi com o Half-Life 2 que teve o lançamento do Steam. Que é, tipo, essa coisa, essa pequena plataforma de venda de jogos que tem hoje em dia, foi como Half-Life 2 foi lançado. Mesmo você comprando a cópia física do jogo, você tinha que fazer uma conta no Steam. E, nossa, como as pessoas reclamaram disso na época, sabe? As pessoas não lembram disso. Primeiro porque o Steam era uma merda na época, vamos ser sinceros, era horrível. Pagava pra ter que instalar aquele programa, que na época o computador, a memória do computador era uma coisa que a gente tinha que dar muito amor, né, pra ficar ocupando espaço e memória do seu PC pra basicamente só jogar esse jogo, que era o único jogo que tinha, entendeu? Mas, assim, hoje em dia a gente sabe que valeu a pena, né, no final das contas. Os guerreiros que passaram por aquilo no lançamento abriram o caminho pro Steam, então...
Spartans! Prepare for glory!
E teve uma outra coisa também que a gente esqueceu de falar, que talvez não tenha dado tão certo assim, que foi a ideia de lançar jogos por episódios. Aí a gente chegou já a gente começou a chegar no momento dramático da história, né? Que eu acho que no lançamento do Half-Life 2, eles já anunciaram que eles iriam continuar a história do Half-Life 2 através de uma série de episódios que seriam inicialmente 4 ou 5. Eles chegaram a falar um número.
É, ia ser episódios, digamos, episódio 1, episódio 2, episódio 3, e aí lá na frente o Half-Life 3. Essa era a lógica, né?
Isso.
Mais ou menos. E a gente acreditou.
A gente acreditou que
já... ainda acreditamos, isso é melhor.
E aí eles chegaram a fazer a continuação da história com dois episódios. E o episódio 2, inclusive, tem um cliffhanger assim horrível que eles nunca resolveram, né? Isso aconteceu em outubro. A última vez que a gente teve um jogo novo de Half-Life foi em outubro de 2007.
Você está me dizendo que você construiu uma máquina do tempo?
Nesse hiato absurdo aí, nesses anos que a gente foi vendo a Steam crescer e a Valve lançar outras coisas, né? Veio mais jogos do Portal, que são excelentes, o Left 4 Dead 1 e 2 e tal, e aí ficou todo mundo, pô, maneiro, mas e aí, né? Cadê o 3 e tal? E o Gabe Newell, né? O presidente... Ele foi virando e fomentando o meme, né? Do tipo.
Sim,
total. E o 3 e tal. E ele falando: não, olha, pra lançar o 3 a gente tem que ter certeza, imagina só a responsabilidade. E virou. Eu acho que é o Half-Life 3 e o Duke Nukem Forever.
Caraca.
Eles estavam até pouco tempo. Na mesma salinha de espera, assim, da galera meio que
pô. E com certeza, Afonso, o Duke Nukem Forever, ele foi um teste que o Gabe olhou e falou assim: opa, segura aí, galera. Segura aí. Segura o Half-Life 3 aí, porque olha o que aconteceu com o Duke Nukem.
Eu acho que, na verdade, a gente estava vivendo o ponto mais baixo dessa expectativa do Half-Life, porque nos últimos anos, vários dos desenvolvedores clássicos da Valve tinham saído da empresa. O Mark Lawlor, por exemplo, que tinha sido o escritor do Half-Life original, saiu da Valve em 2016, assim, teve outros nomes de pessoas que foram...
Sim.
Que agora eu esqueci, assim, que estavam envolvidos em vários jogos, assim, então todo mundo estava, gente, eu acho que realmente não vai rolar, né, gente? Tava difícil.
Mas
né?
Alguns de nós não abandonaram o barquinho. É. Ficamos lá, não, com a barba crescendo, né? Tipo, está vindo, fim, terceiro.
Não, mas olha só, eles também foram cuzões, porque a Valve ela começou a fazer isso direto. Quando ela percebeu que isso virou realmente um big deal, né? Porque ela, primeiro ela percebeu que ela criou um monstro com Half-Life 3. E ela não sabia como se desprender dos tentáculos do Half-Life 3. Depois ela percebeu que existia uma maneira de fazer esse monstro ser um monstro legal. E aí ela começou a dar alguns anúncios. E ela, ó, temos uma novidade bacana aí. E aí, cara, todo mundo parava pra ouvir o que, que a Valve ia falar.
Exato. Uhum. Toda hora.
Isso, cara. Todo ano tinha uma parada.
E é por isso que quando a Valve anunciou uma novidade, a gente tava lá no nosso barquinho já, um devorando o outro, né? No canibalismo de quem sobrou do barquinho. A gente falou, ah, não, vai vir o quê? Left 4 Dead 3, né? Portal 3.
Pô, peraí, eu vou aguentar pra caralho.
Não, eu também. Left 4 Dead 3.
Tá? Eu também, só não seja outro card game, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. E, cara, a Valve anunciou que traria um novo Half-Life. E aí a gente falou, é isso, esse dia chegou, todo mundo se olhando, caraca, tipo, caralho, é isso mesmo, a gente se ajeitou na cadeira, será? É agora, meu irmão, Half-Life 3, meio que não.
É. Mas a sombra da árvore certa, talvez aponte o caminho de entrada para a montanha que vai nos apresentar a Half-Life 3, cara.
Half-Life Alex Totoro, o que diabos foi anunciado?
Então, Half-Life Alex é um prequel, né? Que vai ser passado entre o Half-Life 1 e o Half-Life 2 em VR. Essa é a grande coisa, vai ser um jogo em VR, exclusivamente.
Realidade virtual aí, pra quem não fala a língua do Mr. Bean.
É realidade virtual, é. Então, sim, eles já deixaram bem claro, não espere que saia um port, que você vai jogar com teclado e mouse, porque esse jogo não é feito pra isso. Só que, assim, as coisas importantes, isso não é, tipo, um minigame VR, tipo aquele jogo do Batman que dura uma hora. É. Uma hora não. Pra você ter uma ideia, eles falaram que esse jogo vai ter a duração do Half-Life 2.
Sério?
Já falaram isso. Cara, esse é o maior projeto que a gente já envolveu, o maior número de jogadores que a gente fez, que a gente já teve, entendeu? E foi anunciado assim, do nada, e já tem data, a gente vai sair em março, em alguns meses, vai sair esse jogo.
Cara, eu tava numa reunião, sentado, a gente discutindo coisas sérias, e aí daqui a pouco um maluco parou, ele falou, cara, para. A Valve anunciou um novo jogo do Half-Life. Aí nego, o quê? Maluco? O nego começou a tirar o celular, puxar o computador, bota no telão, bota na televisão, essa porra, vê isso aí.
Eu fiquei meio como o George Constanza, quando ele vai passear na praia, não sei se você lembra no Seinfeld, que ele fica encarando as gaivotas assim, tentando, repensando a vida dele, sabe? Tipo, quando você espera tanto por isso, e quando chega você não sabe mais, você foi anestesiado para aquela emoção.
Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. If and when your time comes round again.
Tem um canal muito bacana, que é o The Game Awards, onde o Geoff Keighley, ele teve acesso à Valve, ele sempre teve acesso à Valve, na verdade, e ele fez agora uma entrevista muito especial com o pessoal de desenvolvimento do novo Half-Life, aí vale só pra quem fala inglês.
Claro. É, e depois ele vai lançar um documentário completo sobre esse lançamento, né? Essa entrevista é só um preview desse documentário.
Tipo Boyhood, né? Pra mostrar envelhecendo. 12 anos de gravação.
Mas pior que é meio que isso, porque a primeira coisa que ele fez como jornalista foi cobrir o lançamento do Half-Life 1. É bem legal a história do Geoff Keighley.
Caraca, que animal.
Mas eu citei isso porque ele finalmente tem acesso direto às respostas que a gente estava se fazendo esses anos.
Tô tipo, sim. Até porque a Valve em si é uma empresa muito fechada, né?
Muito fechada. O Gabe de vez em quando dava, né? Até em forma de meme, como o Diogo lembrou, ou em entrevistas, ele tentava dizer, galera, vocês sabem, o Half-Life 3 se tornou um mito tão, tão gigante que a gente não pode simplesmente entregar uma continuação, jogo de tiro, por mais que a história seja foda, por mais que a tecnologia esteja muito melhor, nunca será, né, o que vocês estão esperando. Então a especulação sempre foi, e o Jeff aqui no canal, quem quiser conferir, é The Final Hours of Half-Life Alyx. Eles falam isso, cara, a gente de fato teve que esperar o próximo salto tecnológico para que o Half-Life pudesse voltar, né?
E nessa entrevista fica claro que, na verdade, eles têm muito medo do Half-Life 3.
Muito medo.
Eles não devem dormir direito, a galera na Valve. Entendeu? Eles devem acordar no meio da noite, suando frio, lembrando de Half-Life 3. Porque eles sabem que eles devem isso pra...
Eles falam isso, Diogo. Eles falam assim, cara, honestamente, a gente tava apavorado de mexer em Half-Life, que o negócio se transformou num monstro. Passou tanto tempo. Uhum. E ninguém queria mexer e, ao mesmo tempo, todo mundo queria mexer, cara.
Só uma observação. Tem como botar a legenda em português, tá?
Nessa... Ah, olha aí, então. The Final Hours of Half-Life, Alex.
Yes, I'm sorry. I do not speak English, ok?
A Valve, ela foi por um caminho que tinha uma expectativa boa alguns anos atrás. Está crescendo, vem crescendo cada vez mais. O mercado de VR vem se tornando uma coisa realmente presente cada vez mais na vida de todo mundo, se tornando possibilidade e ganhando público a cada ano que vem. Ele tem mais público e está realmente crescendo. Mas ainda assim, é uma tecnologia cara que não está disponível para todo mundo.
Não, ainda é uma coisa de nicho. Ainda
é uma coisa de nicho, exatamente. E é uma coisa que não, não é garantida de sucesso. Não é uma coisa que vai te garantir retorno. E o fato deles lançarem o Half-Life nesse ambiente inovador, de certa maneira, para mim é um excelente sinal de que eles estão querendo trazer uma proposta de imersão diferente. Eles estão querendo repensar o videogame, eles estão querendo trazer para você, como jogador, aquela sensação de jogar algo novo como você jamais viu, que você passou no Half-Life 1, que você passou no Half-Life 2, e agora no Half-Life 3. Pra quem já jogou, pra quem já mexeu no VR, pra quem já teve a oportunidade de usar o óculos VR e jogar algum jogo realmente de qualidade, sabe que não existe uma maneira melhor de se vender a realidade virtual do que você jogando alguma coisa. Porque é inacreditável.
Sim, exatamente.
Então é tipo...
A gente claramente tá empolgado, tá muito animado com isso, entendeu? Eu tô.
Claro.
Mas assim, mas essa não foi a resposta da grande maioria das pessoas quando o jogo foi anunciado. Uhum. Porque eu acho que acabou juntando duas coisas. Juntou a grande expectativa de um novo jogo do Half-Life e a decepção que o jogo vai sair para uma plataforma que pouca gente vai ter acesso, então acabou juntando essa frustração com muita gente que estava na esperança desse jogo, né? E aí é um pouco do medo da novidade que as pessoas têm, né? É verdade. Uhum. Isso, assim, total. Sabe? Então, assim, teve uma resposta negativa de muita gente por causa disso. Fuck you! O que eu acho que, pra mim, sinceramente, aquilo que a gente tava falando do lançamento do Half-Life 2, já ter ele lançado do Steam junto, é isso, sabe? É a Valve usando...
Pois é.
Pra Valve tá botando tudo isso em jogo, é porque eles realmente acreditam que eles têm capacidade de dar um próximo passo, porque ainda não existe um killer app, né? Que é como se diz em inglês. É tipo aquele jogo que define uma plataforma, entendeu?
Pois
tipo...
Lembrando pra galera aí, por exemplo, no Nintendo 64 era o Mario 64.
É o Mario, exatamente.
No Xbox foi o primeiro Halo e por aí vai. São jogos que puxam a galera pra aquele console, ao contrário de outro console ou de outra plataforma.
E assim, e fazer um killer app, tipo, com um investimento que a Valve deve estar fazendo esse show, que aparentemente é enorme, é uma coisa que, cara, a Valve é provavelmente uma das únicas, se não a única empresa no mundo que poderia tá investindo nisso, sabe? Porque investir tanto numa coisa pra um número limitado de pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho isso tudo muito importante. Eu sei que é chato, que vai ter muita gente que não vai poder jogar, porque é caro pra cacete um equipamento VR.
Money, money!
Como vocês colocaram muito bem essa questão de ser um killer app, né? Eu acho que uma das grandes funções também do killer app é trazer notoriedade para aquilo que está acontecendo, e com isso visibilidade traz dinheiro, e dinheiro traz venda, e venda traz redução do custo da parada, de certa maneira. Uhum. Vai se tornar uma coisa que as pessoas querem, e quanto mais pessoas se envolverem naquilo, a probabilidade é que os custos todos diminuam. Talvez lançamento a gente ainda não consiga jogar em massa, mas se realmente esse Half-Life Alyx for tudo isso, e for esse divisor de água, for essa coisa disruptiva que atrai um público massivo, que é uma experiência fabulosa, o nego fica maluco, perde a vida, que o porrada de chinês e coreano morre jogando a parada porque passou 20 horas ali. Cara, isso pode fazer com que em alguns meses se torne realmente muito mais acessível, né?
E eu acho que também não é bobeira, quer dizer, você tá mirando em um público que tem já um poder aquisitivo provável de alcançar a tecnologia que você está pedindo. Uhum. Porque eles não estão pedindo isso da galera de 13 anos.
Não, com certeza.
Quem vai fazer o barulho, quem vai comprar na primeira onda, seremos nós. A geração da galera de 30 e pouquinhos anos, ou mais, que tá esperando essa porra, entende? Uhum. Então, a partir da gente, você cria essa primeira wave e, de fato, você tem a galera nova que se adapta muito melhor a novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, eles não têm esse poder aquisitivo para poder arcar com uma parada. Então, é uma questão de onda.
Já houve uma queda no preço de entrada do óculos VR.
É, porque quanto tá um aparelho de VR hoje? Você compra por uns 3 pau, 4 pau, 5? Quanto?
Olha, eu fui na Casas Bahia, paguei no boleto.
parcelei 36 vezes.
Quando você acabar de pagar esse VR, sai o Half-Life 3. Sacanagem!
I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off.